Pois malta, vamos começar este episódio tal como terminámos o anterior, a falar de Cristiano Ronaldo. Nós tínhamos falado que não saberíamos para onde ele iria, possivelmente ficaria na Juventus, mas a verdade é que depois do nosso podcast acabar houve muitas mudanças e ele voltou a uma casa onde foi muito feliz, onde conhece bem, e assinou para o Manchester United outra vez.
Foi tremendo. Enganou-se no estádio. Mas, ou
Teve perto do
enganava-se.
City, não é?
Pertíssimo.
Toda a gente dava um negócio como certo, queria para o seu rival de Manchester, mas depois acabou por
Mas tu, a
arrumar
dada
ainda bem.
altura, sentiste ou não que a coisa poderia ainda não dar se ele ter que ficar nas Juventus?
Eu acho que ficar nas Juventus, não, acho que não. Eu acho que ele iria sair de qualquer maneira. Nós tínhamos falado que não mencionámos Manchester United devido ao salário do Ronaldo. Achámos que, na minha opinião, era a opção mais forte, tendo em conta o seu passado, mas lá está, já tinha contratado o Sancho, vários jogadores, tinham gasto muito dinheiro, mas a verdade é que há sempre dinheiro para ter o Ronaldo, não é?
Mas é que eles. Aqui a questão não era o salário de Ronaldo. É que a Juventus queria ser ressarcida financeiramente pela mudança do Ronaldo.
E foi?
E foi, exatamente.
Sim.
Só que a questão, o que eu senti ali foi, no decorrer da semana, foi três fases. Tipo, a primeira, ele comunicou amigavelmente que queria sair e a Juventus esteve receptiva a respostas ou propostas e foi aí que eu pensei: isto pode não dar se ele pode ter que ali ficar. Segundo momento. Foi, ele diz mesmo que não quer ficar e
Exato.
assume a posição de começa-se, aliás, diz ao Jorge Mendes, pá, arranja sítio para mim que eu não quero ficar aqui.
Arranja City para mim.
Arranja sítio para mim, exatamente, que eu não quero ficar aqui. E aí as coisas quebraram um bocadinho e acho que aí o cenário, tipo, assumiu, passou a realidade, aliás, e depois o terceiro momento foi ele bastante próximo do City. Já se fazia essa festa
Exato.
que ele ia vestir de azul e de repente, no espaço de horas, o City sai da corrida e o Manchester United surge do nada.
Não pareceu que o City não queria pagar pelo Ronaldo, queria tê-lo a custo zero?
Eu pareceu-me que faltou, ou melhor, houve vontade em ter o Ronaldo, mas não houve brilho em ter o Ronaldo. É isso que eu sinto em relação ao City. Acho que verdadeiramente a 110% nunca quiseram bem bem o
Sim,
Ronaldo.
concordo. Também estou com
Acho que o
essa.
queriam só.
Sim, não viram o Ronaldo como aquilo que ele é, viram
É isso,
só.
é isso. Acho que tinham, se tivessem os dois disponíveis, entre Messi e Ronaldo, ainda ao mesmo tempo,
Ah, não há
acho que o
dúvidas.
City, até pela preferência do
Sim,
Guardiola,
não, essa questão não há dúvidas, na minha
acho que
opinião.
eles aplicariam 220 fichas no Messi e só 180 no Ronaldo. Parece que eles quiseram, eles a dada altura, eu acho que eles quiseram responder à grande contratação do PSG, tipo para mostrar a saúde financeira. Só que não.
Antes de mais, eu acho que eles se arrependeram logo de ter contratado o Grealish. Por muito bom jogador que seja, eles contrataram o Grealish e no dia a seguir foi aquele comunicado do Messi a dizer que ia sair. Acho que até,
Sim.
não sei, até o Vasco o Guardiola até se mostrou, se nós soubéssemos,
Um
tínhamos
bocadinho.
esperado um bocadinho.
É isso, mas isso, pá, mas lá está, não me podem dizer que o City não tinha dinheiro
Ah,
para as
isso.
suas três grandes contratações deste verão, que eram Messi, a dada altura, Grealish, que foi dos melhores da época passada no campeonato inglês, e Kane. E destes três, só o Grealish é que é a
Exato,
realidade.
exato.
O Kane ele já só tem amanhã ou hoje, quando sai o programa, para contratar. E não sabendo o que é que vai acontecer ou o que é que está a acontecer.
Tudo indica que o
Também
Ken
tudo
vai
indica,
ficar.
exatamente, tudo
Pois.
indica que o Kane vai ficar no Spurs. E de três eles só contratam um. E depois a questão do Ronaldo é quando eles vêm que Messi já não é possível. E Kane é muito difícil, porque a situação Ronaldo surge ou depois ou durante o Kane falar com a direção e dizer que até fica, e aí as possibilidades reduzem-se bastante. Eles, bem, vamos lá, vamos buscar o Ronaldo. Vamos, mas não vamos fazer esforço.
Pois,
Eu acho que eles foram sem
sim.
fazer esforço. Enquanto que o United, quando entrou em cena, foi logo para arrebatar. O
Sim.
Ferguson ligou para o
E o Rio
Ronaldo.
Ferdinand,
Houve
várias
bastante.
lendas de United.
Exato, exato. Agora era expectável? Não.
Não, exato. Também acho
Eu
que
acho
não.
que não era expectável.
É que, ó está, eu como apaixonado por futebol, gosto sempre de ver este caso. Gosto de ver eu lembro muito bem do Ronaldo no United, apesar daquele Ronaldo do Real Madrid ser aquele finalizador puro. Marcava 3 gols em todos os jogos, praticamente. Aquele Ronaldo no United tinha qualquer coisa de especial.
Mas já não vais ver o
Ah,
Ronaldo do
e
United.
claro, isso é
Nem na
impensável.
mesma posição
Impensável.
sequer. O
Sim.
Ronaldo novo
Mas mesmo assim,
o United é diferente, não é assim? O United desses anos ganhava 10-0 este United.
Ah, sem dúvida.
Aquilo eram homens de fibra.
Exato, mas já vá.
Mas cenário idílico, ou seja, preferes um Ronaldo volta ao United, agora que já se concretizou, ou um regresso ao Real Madrid também não tinha sido pior.
Volta ao United para mim.
Está sério?
Sem dúvida. Sim, até porque, eu no Real Madrid, eu sinto que muitos adeptos do Real Madrid nunca valorizaram verdadeiramente o Ronaldo. Eu vi às vezes o Real Madrid a ganhar 7-0 e num jogo a seguir perdiam e o Ronaldo era assobiado, tipo, o melhor jogador do mundo.
Eu também, eu acho, mas aí eu concordo discordando, porque eu acho que não é tanto aquilo que os adeptos sentiam por ele, porque eu acho e tenho quase certeza que a maioria da massa associativa do Real Madrid adorava o Ronaldo, uhum, e ficou triste quando ele saiu. Acho que aí era a mensagem diretiva que muitas vezes passa,
uhum,
do não vamos tanto a celebrar os feitos dele, porque ele é jogador do Real Madrid, só não pode ser maior que o clube, essas coisas
assim. Okay. Assim,
enquanto o Manchester United nunca tem problema de, uhum, fazer.
Uhum.
E notas que com este regresso.
Apesar do United ter sido muito esbanjador nos últimos anos, tem gasto muito dinheiro sem resultados, é que o United de antes, naquele tempo do Ronaldo, tínhamos vários jogadores da formação, havia o Beckham, o Giggs, o Neville, vários jogadores assim. Enquanto no Real Madrid, todos os craques, basicamente, são jogadores comprados a 100 milhões. É uma equipa que, na minha opinião, tem muitos adeptos de plástico. Seguem o jogador vai para lá, tornam-se fãs do Real Madrid.
Mas isso é cultural. Sim, o Real Madrid já é assim há muitos anos.
Exato, é isso que eu estou a dizer. E o Real, na minha opinião, vai ser sempre assim. Enquanto no United tem outra... Há outra coisa no United.
Vai ser sempre assim até quando não têm dinheiro para contratar. Eles querem fazê-lo. Porque ainda vamos ver como é que a novela Mbappé vai acabar.
Eu acho que vai acabar no Real, mas...
Tem pouco tempo.
Exato.
Tem pouco tempo, o Real tem pouco dinheiro e o PSG
tem pouco dinheiro. É relativo.
Tem pouco dinheiro. Há equipas no nosso panorama futebolístico que estão a gastar o que não têm.
Uhum.
E eu continuo sem perceber como é que equipas... em pós-pandemia, opa, City compreende, tem bolsos fundos e PSG também. Outras não é tão perceptível assim.
Uhum.
E tudo bem que o Mbappé possa terminar lá, mas se não termina, o balneário do PSG vai ser um barril de pólvora.
Ah, isso é certo.
Tenho muita pena do Pochettino.
Não, isso é certo.
Mas aquilo vai ser um barril de pólvora.
É a questão destas equipas recheadas de craques, são sempre aqueles egos, há sempre um jogador... Quando tens vários melhores do mundo no mesmo espaço, é sempre difícil controlar os egos. Imagina se fosse, por exemplo, também o Pogba, que também se falava... Agora já não, no PSG. Era mais outro jogador desse estilo. É sempre difícil um treinador comandar aquilo.
Não terá sido isso que correu mal este ano à França?
Como assim? Sim.
Houvesse essa questão.
Eu lembro de antes
ali começar disputas entre Giroud, Pogba, Griezmann, ou ali coisitas. Lá está.
Benzema,
exatamente.
Eu lembro antes de começar o Euro ter ouvido algo sobre isso. E lá está o Euro que eles fizeram.
Não é fácil. Esse super egos não é fácil. Houve aquela entrevista há uns anos de um ex-galáctico. Eu agora não sei disso. Foi o Roberto Carlos, acho eu, que falou sobre isso.
Uhum.
Que na altura dos Galácticos, quando era Beckham, Raul, Roberto, uhum, Carlos, Zidane, que eles, basicamente o balneário, eles já que mandavam no balneário. Ah,
sim, foi Roberto Carlos.
Foi Roberto Carlos, exatamente. Eles já que mandavam no balneário. Uhum. Depois dos jogos viajavam, eles bebiam a refeição. O que é que o treinador faz?
Se não me engano, o brasileiro Vanderlei Luxemburgo tentou tirar... acabar com essas coisas e os jogadores fizeram a cama ao treinador, como
claro, costuma dizer. Num balneário assim tem que ser o jogador... E aliás... Num balneário assim, um treinador que consiga descer um degrau e colocar-se abaixo dos jogadores, desde que a equipa jogue bem, claro. Tipo, imagina, uma equipa cheia de super-egos, mas tu como treinador até vês que eles estão todos bem, há um grande espírito de grupo e ganham jogos. Então se fores inteligente, estás um passinho atrás e deixa-lhe estar. E se calhar até agarras em dois ou três capitães e vais-te aconselhando com eles. Claro que nunca... desvalorizando a tua posição no balneário, mas às vezes ser treinador e o sucesso também advém daí.
Uhum.
Agora, aqueles treinadores que chegam com, eu imagino que seria Van Gaal a chegar a um balneário desses, por exemplo,
sim,
ia querer logo partir com tudo, ia dar pontapés em garrafas,
yeah,
e eu não quero que vocês ataquem e a bola não é para aí e para o treino 4 vezes, ele amanhã está lá fora. Uhum. Não,
é certo.
Essas acontece assim.
Infelizmente tens razão.
É isso. Esses balneários acontecem assim. Pochettino, se as coisas realmente correrem bem isto, imaginando que Mbappé não sai.
É que está, nós olhamos para os jogadores e pensamos que isto é FIFA e que vão ganhar os jogos todos, só por serem...
É, exatamente. Não é exatamente. Assim. Mas quem jogar FM já sabe que as coisas às vezes complicam.
Aí é verdade.
Portanto, o melhor simulador é mesmo o FM e não o FIFA. No FIFA está sempre tudo bem. Yeah. Parece uma lesão aqui e ali, mas está sempre tudo bem.
Agora, mesmo se trocas o capitão, o jogador já vai ficar chateado.
Exato, exato. Agora, FM... Para se perceber um bocadinho daquilo que tem que ser o cuidado num balneário, pá, é o melhor simulador.
Uhum.
Mas sim, Ronaldo no United, pá, o que é que se espera? Em que posição? Avançado centro, como é óbvio?
Acho que sim.
Se o Ole Solskjaer...
Não, acho que sim, não há...
Quiser tirar a melhor partida dele, tem que ser ali.
Já não tem a velocidade, não vai competir ali com o Sancho na ala, já não é aquele Ronaldo como eu falei de 2004, 2005.
Não é. Agora... Nem podem esperar que ele seja.
Claro.
E a grande questão é, com as contratações de... Eu acho que as contratações de... Não estava à espera, no pré-mercado, do United conseguir... O Sancho era expectável já desde o ano passado.
Pois, a novela Sancho já tem algum tempo.
Exatamente. E houve ali outra que eu pensava que iria acontecer, mas estava pendente da saída do Dalot, que era a contratação do Trippier, do Atlético de Madrid. Que acho que, em princípio, vai acabar por não acontecer.
Também acho que não.
Só que, de rajada, no espaço de semana e meia, duas semanas, o Manchester United reforça-se bem e equilibradamente em duas posições importantíssimas.
Sim.
Varane.
A de Varane é incrível. Acho que a defesa deles
crescendo, era... vão ficar com uma defesa de betão. E depois, do ponto de vista, de qualquer ponto de vista, do ponto de vista de relações públicas, marketing, desportivo, até financeiro, porque em bilhética e em camisolas,
sim,
em patrocínios vai ser uma coisa extraordinária.
Como é que eles precisassem, não é?
Mas... Não é que eles precisassem, exatamente. Mas dá sempre jeito.
Uhum.
Eles também não vão tropeçar, de certeza. E depois a contratação do Ronaldo. Já tinham contratado o Sancho, acho que foram três contratações que, olhando ao plantel do ano passado, para este, é claramente um plantel superior. E estou muito expectante para saber o que é que eles podem fazer.
Eu também. Opa, lá está, o objetivo é claro, vão lutar pelo título, já não são campeões há muitos anos, e agora com o Ronaldo, o senhor Champions League, como se costuma dizer, vão tentar... lá está, a conquista das Champions, apesar de não partirem como favoritos, digo eu, tirando... Lá está, olhamos para outras equipas que já se assumiram como favoritas. O treinador do United também não é aquele treinador que toda a gente gosta, que tem recebido sempre várias críticas, talvez por causa do plantel, não sei. Agora, com este plantel não há desculpas para ele.
Continua a ter lacunas.
Ah, sim, obviamente.
Mas quer dizer, também não há nenhum plantel que seja perfeito.
Uhum.
Opa, mas é um plantel com muitas mais soluções que aquele que tinha o ano passado.
Sim, aquele plantel que quando o Solskjaer chegou lá não tem nada a ver com isto.
Exatamente, agora. Que 60% era a miudagem da formação, que ainda nem calo na Premier League tinha. Mas este ano as coisas são completamente diferentes. Já para não falar que há um Pogba em grande forma, novamente, e pelos vistos está novamente motivado por estar a jogar no Manchester United. Isso difere
bastante. É que Pogba é um grande jogador, mas parece que está muitas vezes com a cabeça fora de futebol.
Mas eu acredito que esta chegada do Ronaldo vai deixar maluco. Tipo, ele, quando jogava ao lado do Pirlo, e quando teve em ascensão nas
Precisa de um jogador assim.
Eu acho que o Pogba precisa de sentir que a equipa dele... joga bom futebol e tem... Ele precisa de se sentir importante no meio de jogadores importantes para passear aquela... até alguma arrogância que ele tem a jogar. É inevitável, verdade. Que ele tenha um bocadinho de arrogância a jogar a bola quando está bem. Só que há uma arrogância que lhe fica bem.
Yeah.
E é uma arrogância que ele só consegue mostrar quando a equipa está bem e quando ele está bem, quando há resultados. Eu lembro-me dele no meio-campo das Juventus, com o Pirlo ao lado, era um jogador completamente maluco. E eu adorava ver o Pogba.
Eu também.
Ele fintava quando não devia, rematava de onde não devia e a bola entrava. Sim. Era uma coisa louca.
Mas falta-lhe muita consistência, pode ser que agora comece a tê-la. É esse o maior problema dele, na minha opinião.
É isso, opa. Mas uma defesa com... uma baliza com De Gea, uma defesa com Varane, um meio-campo com Pogba e Bruno Fernandes, um ataque com, se ponhamos, Sancho e Ronaldo, por muito que se equilibre aqui e ali, tem que ser uma boa equipa.
Sim.
Tem que ser uma equipa candidata a vencer qualquer coisa.
Claro, claro que sim. E são candidatos, não há outra dúvida. Já agora, em relação ao City, eles tentaram o Kane, fala-se do Ronaldo. Eles no último jogo contra o Arsenal, ganharam 5-0, mas também o Arsenal é o Arsenal.
É um barco ir ao fundo.
Mas o avançado de centros deles foi o Ferran Torres. Por exemplo, saiu o Agüero, não tem nenhum avançado centro daqueles fixos. Estás a perceber, como o Harry Kane, como era possível a contratação e supostamente não vai ser... o Gabriel Jesus joga mais na ala.
Joga mais na ala porque o Guardiola assim
decide. Sim, porque ele quer.
A posição da origem do Gabriel Jesus era ali no centro. Mas... não entendo a birra do Guardiola com o Gabriel Jesus.
Como assim? Por não colocar a avançado
no meio? Isso, e porque havendo outras opções... Aliás, como estás a dizer, ele teve Ferran Torres. Não colocou o Gabriel Jesus no centro.
Não, foste lá, foi do lado direito.
Mas isto no passado já acontecia. Uhum. Aconteceu muitos jogos, e se calhar contra equipas inferiores, ele não colocar o Gabriel Jesus. E eu não entendo porque o Gabriel Jesus, por muito, tem golo.
Uhum.
Ele marca golos em todas as épocas. E às vezes até safa o City de um resultado mais complicado. Só que é como tu dizes, falharam Kane, que era a referência para aquele ataque. E a equipa foi montada para ter Kane no ataque.
Basicamente.
Por isso isso é um problema.
E basicamente, como tu disseste, não lutaram para ter o Cristiano Ronaldo. Opa,
que era uma solução pós-Kane. Olha, do género, esquecemos o Kane, mas o Ronaldo joga ali.
Eu, pessoalmente, fico feliz que eu não tenha ido para o City. E basta. Como adepto do futebol, eu não odeio ver um ídolo do United... É um ídolo do United, uma lenda do clube, ir para o rival seria catastrófico.
E se compararmos desafio, mesmo que o Ronaldo tivesse ido para o City, sempre ia para um campeonato muito mais competitivo. Uhum. Enquanto que o Messi, certamente teve uma proposta do City e escolheu o PSG.
Eu acho que não teve a proposta do City.
Eu acho que teve.
Eu acho que quando o negócio do que o PSG já estava fechado, digamos assim, o City já tinha feito o Grealish e não... acho que não foram a tempo, porque senão acho que é impensável. Eu acho que ele ainda queria jogar mais um ano com o Guardiola. Não tenho muitas dúvidas sobre isso.
Por menor que tenha sido, eu não acredito que eu não acredito que o Guardiola, na iminência de poder ter Messi, não tenha dito...
Imagina, o Messi teve com o Neymar e assim, o Neymar deve ter desligado para a mala do Messi.
Possível.
Acho que é a maior...
Acredito.
A maior possibilidade é essa.
Acredito que sim, eles queriam... Lá está. Depois também é um bocadinho por aí. O Messi reencontra... o amigo da bola dele, tipo, no PSG. Portanto, eu, em parte, até compreendo ele ter ido para o PSG.
Uhum.
Porque a dada altura percebeu-se que ou o Neymar volta para o PSG, ou o Neymar volta para o Barcelona, ou o Messi tem que ir ao encontro do Neymar. Porque estes dois têm que voltar a jogar juntos.
E com o Barcelona, pronto, não podia contratar.
Mas eles, ano passado, não tiveram longe. Ou há dois anos, ou ano passado, ou há dois anos, não tiveram longe. Uhum. Eu lembro-me de... os papéis chegaram a estar entre advogados para o Neymar poder voltar e depois não se deu e a derrocada do Barcelona, se reparares, começa aí porque depois disso acho e depois, de muitas contratações falhadas, mais saída de Xavi, saída de Iniesta, saída das grandes referências do balneário, o Barcelona começou a derrocada, começa aí.
E também, como disseste, algumas equipas gastam dinheiro que não têm. Eles gastaram 100 milhões no Coutinho, vários milhões no, 100 milhões também no Dembélé.
Exato.
Volta 100 milhões, também não sei bem.
E mais ou menos isso no Griezmann também.
Exato. Tipo, eles gastaram o dinheiro que não têm e agora vão continuar a pagá-lo.
O dinheiro do Neymar ou o tempo que já foi gasto. Foi esfumado logo na primeira época. Então, no pós-Neymar eles cometem uma série de loucuras.
Uhum.
E vá lá que esta época conseguiram ir buscar jogadores que em princípio vão ser fundamentais a custo zero, entre aspas. Depay, certamente vai ser um valor ali. Agüero. Mas a Agüero devido um bocadinho porque ele escolheu o Barcelona porque queria jogar com o Messi.
Pois.
Ele chega ali, passado duas semanas, o Messi sai.
O Agüero em janeiro vai custar para o PSG.
Vai ser uma incógnita. Será? Se eles se fizerem de algum avançado, quem sabe? Se o Cardi chegar a sair,
pois.
Pode ser que o Agüero vá lá parar.
Não vai o Icardi para o City.
O City precisa de um avançado.
O City no último dia vai contratar um avançado.
Achas?
Um Bojinov desta vida.
Será? Só até dezembro. Uma coisa assim só para... Venham buscar o Vinícius.
Olha.
O Benfica quer arranjar a colocação para ele. Venham buscar o Vinícius. Ou o Abel Ruiz do Braga. Está na seleção.
Pois está.
O Guardiola às vezes saca belos coelhos da cartola.
Vamos ver. Às vezes eles mantêm com o Ferran Torres ali no meio ou vão surpreender.
Agora não me digam que ele não tem capacidade para ir buscar um avançado de centro. Que eu aí acho que está na hora do futebol. Está na hora do futebol. Mas continuando em Inglaterra, falámos do Arsenal, é um barco a ir ao fundo, 3 jogos, 3 derrotas, 9 golos feridos, 0 marcados.
Exato.
Onde é que para o Arsenal?
Pá, o Arsenal a continuar assim não vai parar num bom lugar. Já o ano passado foi o que foi, este ano tudo indica que vai ser ainda pior.
Mas explica-me, eles têm uma má equipa. Elucida-me.
Eu acho que a equipa...
Tu que analisas a performance, eles têm uma má equipa.
Pá, vendo no papel, a equipa não é má, mas se olhares para o jogo deles, é que é horrível. Eles não têm ideias de jogo nenhumas. No último jogo tiveram um jogador expulso, mas mesmo com o Xhaka em campo, não houve nada. O que é que era o City? Pá, mas, epá, e já agora o Arsenal, se não me engano, foi a equipa que mais dinheiro gastou na Premier League este ano.
Eu acho que li qualquer coisa pois, parecida com isso.
Mesmo assim, contratam, basta, muito, ou seja, gastam muito e contratam mal, na minha opinião. Acho que conseguiam pensar um pouco melhor nas contratações, contratam por contratar. Por exemplo, gastaram mais de 20 milhões no guarda-redes suplente. 28 milhões, se não me engano. É pá, acho que é impensável.
Por menos preço, o Bayern de Munique vai buscar o Sabitzer. Deixa só este.
Ora, aí está. O Sabitzer, lá está, estava em final de contrato, mas por 16 milhões é uma contratação impressionante.
Certo, porque também chegava, chegava ao Arsenal e jogava. Ah, suponhamos que eles, até consideravam.
Não, a questão é, jogava, mas no Arsenal parece que ninguém joga bem.
É isso. E não, epá, lá está, é como tu dizes, olhando para a folha, não há falta de soluções.
É que vês Lacazette, Aubameyang, tipo, Odegaard, lá está. Eu acho que se metesses os mesmos jogadores noutra equipa, a equipa ia estar lá em cima. Não sei se é culpa do Arteta, não sei o que é.
Ah, essa era a minha pergunta seguinte. O Arteta está a quantos jogos de distância de poder sair do Arsenal?
Pois, eu acho que não vai faltar muito, digo eu. Acho que o Arsene Wenger ainda vai voltar ao Arsenal para dar uma perdinha ali naquilo.
Esse senhor nunca mais fez nada.
Não.
De treino. Será que ele quer mesmo voltar ao Arsenal?
Eu acho que não.
Eu como adepto do futebol, eu largava uma lágrima. Há coisas que eu, mesmo não sendo adepto dos clubes, há histórias que eu emociono e cai uma lágrima de forma masculina. Essa era uma das situações. Não passado sei. Tantos anos, eles recorrerem a um homem que deu quase Eish. Tudo àquele Arsenal nos anos 90
era lindo.
E inícios de 2000.
Ou o Thierry Henry, voltar como treinador.
Ainda assim, prefiro o Wenger.
Eu também. Mas lembras-te quando o Wenger estava lá, os últimos anos foi sempre Wenger out, os adeptos todos.
Eu acho
ele levava, que... Não, mas ele levava-os sempre à Champions.
Sim, sim. Não, o Arsenal torna-se o clube que torna.
Graças sim.
Com capacidade de ir buscar Ozil, Aubameyang, Lacazette. Uhum. Isto sim. É tudo consequência do trabalho do Wenger há uns anos.
Claro.
Não pensem o contrário. Não pensem que foi o Arteta que chegou lá e de repente o Arsenal consegue ir buscar Aubameyang, Lacazette, essas coisas assim. Agora, foi trabalho do Wenger, por isso é que... Os adeptos, foi aquela relação de desgaste. Começou a haver um desgaste com o Wenger há tantos anos ali.
Uhum.
Um desgaste que, por exemplo, mesmo quando acontecia com o Ferguson, dava sempre para dar a volta. Porque o United era campeão.
Sim, o United ganhava.
Entendes? Claro. Por muito que houvesse desgaste ou ali críticas a alguns na época e momentos tremidos, o United era sempre equipa para ser campeão.
Sim.
E a equipa que é campeã, há pouca coisa a fazer. O problema do Wenger foi que foi demasiados anos consecutivos a não ser campeão. E eu lembro-me que o Wenger, ou os inícios da época do Arsenal, e até foi uma altura que eu... Foi uma altura em que o Bale ainda estava no Tottenham, o Ramsey e o Wilshere ainda estavam no Arsenal, exatamente. Eram inícios de época que davam sempre gosto de ver, porque havia sempre resultados um bocadinho surpreendentes. Eu lembro-me de jogos em que, principalmente quando o Ozil chegou ao Arsenal, haviam jogos que eram recitais de toque de bola.
Sim.
Um meio-campo com Ramsey, Wilshere e Ozil. E depois o Giroud na frente. Exato, golos a primeiro toque. De coisas, como é que eles fizeram aquilo. E isso é trabalho de treino. E quem é que lá estava? Era o Wenger.
Uhum.
Hoje em dia vejo o Arsenal a jogar à bola. Não sentes... Não há.
Não há.
Não tem. Não é o Arsenal de Wenger.
Mas imagina... Apesar dos resultados não serem bons, lá está, não eram nada maus. Conseguiram levar o Cuba às Champions, depois tem Champions. Eram sempre eliminados nos oitavos pelo Bayern, ok?
Mas...
Não, mas o que eu quero dizer é, os resultados estavam lá. A questão é, os adeptos querem sempre mais. Eles, em todos os mercados de verão, olhavam para as capas jornais e viam uma superestrela apontada ao Arsenal. E depois, no final, meses depois, não vinha essa superestrela e vinha um miúdo de 18 anos porque o Wenger gostava dele.
Compreendo.
Ou seja, basta porque o Wenger foi sempre aquele treinador que admirei porque nunca se metia em... Pá, naquelas contratações de 70, 80 milhões. Vinha sempre um jovem por 10 milhões, 5 milhões e apostava nele até ao fim e acreditava nele, os resultados estavam lá. Mas acho que os adeptos não se cansaram e lá está, via depois o City com dinheiro a contratar as máquinas todas. Via o United sempre a ganhar, o Chelsea e o Abramovic a gastar dinheiro. E o Arsenal continuava sempre na mesma. É, pá, para mim era incrível, porque não sou adepto do Arsenal, mas sendo...
Mas sabes que, sabes que isso surge... Quando o Arsenal... O estádio novo do Arsenal tem poucos anos. que o Arsenal muda-se de Ilbury, não recentemente, sim. mas mais ou menos recentemente.
É verdade.
Quando eles fizeram o estádio, e o Wenger nessa altura já era treinador, foi comunicado que, pá, nós vamos avançar para o estádio, porque queremos instalações modernas, queremos dar outras condições aos nossos adeptos, mas que são grandes contratações claro. Para os próximos anos.
Claro.
Isso, aliado à visão de Wenger, que ele, mesmo quando vai àqueles comitês de treinadores da Europa, ele é um grande defensor, tipo, nas camadas jovens. Ele defende muito que as camadas jovens são a sustentabilidade e o futuro de um clube.
Uhum.
E isso compreende-se. Tu se tornas um miúdo, pegas no miúdo com 14 anos, vendo-lo com 22, e esse miúdo não te, até lhe dá escolaridade, ensina-lo a jogar à bola, investes nele. Se ele sair, imaginemos, por 20 milhões, tu não gastaste nesse miúdo aquilo que depois financeiramente vais receber.
Claro.
E o Wenger foi, não digo que tenha sido dos primeiros, mas foi daqueles que mais defendeu isto acerrimamente, porque num período em que ele tem que recuperar o clube financeiramente e tem que fazer essa gestão de ativos...
O trabalho dele é incrível.
Exatamente. E depois essa visão aliada, daí justificar a cena de ver grandes craques nas primeiras páginas dos jornais, apontadas ao Arsenal, e depois até nem vinham. Só que, resultado, com Wenger, o Arsenal ia regularmente às Champions,
uhum.
como tu dizes, era sempre apontado a terceiro, quarto lugar.
Ganhava sempre uma taça. E muitas vezes,
exatamente,
é
sacava sempre aquela FA Cup,
uhum.
ou a Taça da Liga.
Yeah.
Muitas das vezes até ia em segundo lugar até quase final da temporada e depois caía um bocadinho, normal.
Sim.
Mas a assiduidade na Champions era tremenda. E hoje em dia olhamos para o Arsenal, não há espírito, há dinheiro para contratar grandes estrelas, mas que fazem elas? Qual é o registro lá, Lacazette e Aubameyang? Não é?
Sim, podia ser muito melhor noutro contexto.
Exato, as pés estrelas às vezes. Basta olharmos para o que Nuno Espírito Santo chega ao Tottenham e está a fazer.
Sim, começou...
O Tottenham certamente tem condições para ir buscar super estrelas. Quem é que o Tottenham decidiu ir buscar? Brian Gill, uhum. uma promessa espanhola.
Não tem-se falado em vários jovens.
Exatamente.
Sim.
E trocar peças, se calhar com mais idade e com salários uhum. mais pesados, por jogadores de prospeção. E acho que os treinadores, quando assumem essa perspectiva, e estes dois em questão fazem, os clubes têm a ganhar. Só que muitas vezes os adeptos não têm paciência para isso. Porque também gostam de ver os nomes
claro.
nas suas equipas.
Já agora outra equipa que tem 3 derrotas em 3 jogos. Em Inglaterra, o Wolves, do Bruno Lage, do nosso português Bruno Lage.
E eu tenho muita pena, porque eu não sei se tiveste a oportunidade de ver algum dos jogos, ou os 3.
Vi o primeiro, os outros só vi o resumo.
O Wolves joga a bola. A bola simplesmente não entra.
Mas imagina, quando a bola vai direitinho para o avançado, que está na cara de gol, mas esse avançado é o Adama Traoré, a probabilidade de marcar gol é muito inferior, sabes disso?
Certo, por isso é que Nuno Espírito Santo era inteligente, ou, não é que Bruno Lage não seja, mas se tu reparares, se comparares os dois Wolverhampton, o Traoré com o Espírito Santo fazia movimentações completamente diferentes do que faz com Lage. Uhum. Eu não sei como é que Lage viu em Traoré um jogador que na finalização pode ser perigoso, porque nunca o foi.
Não é.
Fez. Com o Nuno Espírito Santo, o Traoré era um jogador de transição. Era um jogador de esperar pela bola estar ali na ala, até uhum. ser combativo defensivamente. Depois era-lhe colocada uma bola, muitas vezes até em contra-ataque. E o Traoré, num espaço de 6, 7 segundos, ia do meio campo à área, a galgar terreno e a deixar adversários para trás.
Sim, sim.
Depois entregava em alguém e, não poucas vezes, a bola entrava. Agora, quando Lage põe Traoré muito mais preocupado em atacar estaticamente do que estar propriamente à espera que o jogo lhe chegue para explodir, Traoré nunca vai ser esse jogador.
Claro, não.
Até pelas características físicas, pela velocidade e pela capacidade de galgar terreno, explosão e drible, ele nunca vai ser o jogador de estar à espera e o finalizador nato.
Mas está, eu já vi por várias vezes o Ruben Neves ao Moutinho fazer um passo em profundidade e não aparece o Jiménez. Aparece sempre o Traoré, basta, graças à velocidade dele, ganha sempre as costas da defesa, mas depois por várias vezes não consegue o gol. E basta, em 3 jogos ainda não marcaram qualquer gol.
É isso, é um Wolverhampton que no tempo do Nuno Espírito Santo munia-se muito mais do jogo em contra-ataque e daquele jogo pragmático mais atrás, mas depois sair com velocidade. E hoje em dia é um Wolverhampton com mais bola, com muita mais posse de bola, se tu reparares, só que depois não sabem o que é que lhe devem fazer. Entendes? Porque depois chegam à frente da baliza naquele jogo rendilhado. E até tem o mérito de chegar à baliza, atenção, porque o Wolverhampton chega muitas vezes à baliza e ganham muitas segundas bolas, e isso muitas vezes é muito importante, a agressividade a ganhar a segunda bola, só que a bola não entra.
Lá está, e foram três jogos, perderam os três jogos pela margem mínima, mas também se olharmos para o calendário, mas jogaram contra o United, o Leicester e o Tottenham. Ok, que não é desculpa, mas...
É um bocadinho, logo de início, eu acredito que ainda haja alguma benevolência, alguma margem para o trabalho do Laje, porque também dá para perceber que ele, no, assim de rajada, apanhou três dos candidatos ao vai título ficar nos, já.
Sim, ficava nos primeiros lugares. Exatamente.
Vamos ver o que é que ele vai fazer contra o West Ham desta vida, sim. Aston Villa,
os
desta
próximos dois jogos dele,
Bournemouth desta vida.
Vão à casa do Watford e depois recebem o Brentford.
Pronto.
Seja, se eles perderem estes dois jogos, ok, Bruno Laje.
Sim, aí há problemas, certamente. Agora, se mantiverem todas as características e até ganharem esses dois jogos, está explicado as derrotas. Repara que são derrotas por 1-0.
Se todas, exato.
E não sofrem, também não marcam, mas também não sofrem mais que isso. E eu lembro-me que no jogo contra o Tottenham, o golo foi de penalti. Se calhar se aquele penalti não tivesse existido e o Dele Alli não tivesse posto a bola lá dentro, se calhar até era um empate ali, entende? Já no detalhe, muitas vezes que sim. Acontece. Mas lá está.
Mas está, o futebol facto também é um jogo assim do detalhe.
É um jogo, o que fica para a história é o resultado. Daqui a 6 meses eu não me vou lembrar que o Wolverhampton no início da época jogava muita claro. Bola e não ganhava. Claro. Vamos olhar para os resultados e, olha, Bruno Lage, 3 primeiros jogos, 3 derrotas. Uhum. E é isso que fica. No contrário, Marco Silva, 3 primeiros jogos, 3 vitórias.
Foi
extraordinário no Championship.
Fumo candidato à subida, é sempre aquela equipa que nos últimos anos sobe 10.
Sim. É. Mas acredito que esta época ia fazer uma coisinha interessante. Porque aliou-se um treino, para já, aquela coisa, o Marco Silva parece que só quer trabalhar em Inglaterra. Acredito que ele tenha propostas, e chegou a ser falado para a Turquia,
sim.
Chegou a ser falado num regresso à Grécia, chegou a ser falado num regresso a Portugal. Não, ele quer estar ali. Seja segundo campeonato ou primeiro campeonato, ele quer estar por ali.
Sim, mas sejamos sinceros, desde o Olympiacos que nunca teve sucesso em mais lado nenhum.
Não.
Por isso. Este ano...
Sucesso em termos de resultado não teve.
Foi?
Claro. E a mudança...
financeiro teve, ok.
Sim, claro. Não, mas estou a falar em ser campeão. Ele também não... Que equipa é que ele assumiu depois do Olympiacos, claro. Que lhe desse condições para ele ser campeão. Não podemos esperar que ele... Não
ou
é com
o desafio
City,
do...
não é com que ele vai ser campeão.
Exato.
Se calhar agora tem essa possibilidade no Championship.
Sim, é um título.
Mérito total, se o for. Mas só a ressalvar, se de um lado temos Laje com 3 jogos e também temos um Espírito Santo com 3 jogos, 3 vitórias.
Sim, sim, sim.
Portanto, o saldo de treinadores portugueses nas competições de Inglaterra, não, está mais para as vitórias.
Sim.
Temos 2 com 3 vitórias, temos 1 com 3 derrotas. É ver o que é que eles vão fazer. Por aí.
Esta semana também tivemos o sorteio da Champions. Vamos agora falar assim um pouco nos grupos, dar a nossa opinião, ver quem é que vai passar. Começamos aí no grupo A.
O grupo A com City, PSG, Clube Brugge, Leipzig. O que é que auguras para este grupo?
Como é óbvio, Clube Brugge e Leipzig. Não, estou a brincar.
Possível.
Estou a brincar. Não sei se viste, quando mal saiu o PSG e o City... Foi na altura em que se falava de Ronaldo para o City, toda a gente já esperava o duelo Ronaldo-Messi, que não se vai suceder.
Uhum.
Já está, né? Aqui neste grupo, acho que não tenho muitas dúvidas sobre quem vai passar, independentemente de quem é o primeiro ou o segundo, City e PSG.
Leipzig, não tendo Nagelsmann, se calhar são incapazes de fazer uma surpresa, não é? Sim. Eu acredito que neste grupo, se o Nagelsmann ainda estivesse no Leipzig, seriam capazes de augurar ali a qualquer coisa. Uhum. Mas sem isso, sim, acho que City e PSG são claros candidatos. Yeah. A passar. Depois um grupo B com a primeira equipa portuguesa, com Porto, Atlético de Madrid, Milan e Liverpool.
Um dos grupos da morte, assim apoiado.
Eu acho que este grupo é. O bom deste grupo é que qualquer jogo é um clássico.
Exato.
De qualquer jogo é um grande jogo. Eu acho que vai ser dos grupos que eu vou tentar ver todos os jogos.
Sim,
não é um jogo que seja mau.
Mas está o Florentino foi numa Superliga Europeia, está aqui um grupo digno de uma Superliga.
Aqui está um grupo digno de Superliga Europeia, exatamente.
Quem é que tu achas difícil? Que vai passar?
Esta, não, esta deixo para ti.
Esta aqui. Lá está. Eu como não, português, não, como é óbvio, quero que todas as equipas portuguesas passem.
Certo, mas sejamos realistas um bocadinho.
Estou a ser.
Ok.
Vou ser sempre.
Porto e mais.
Assim, acho que o meu não vai conseguir passar. Muito tempo fora da Champions.
É isso.
Não
vai dar. Período de adaptação.
Fiquem em último.
Sim, sim.
Entre Atlético e Liverpool.
O Atlético tem conta já está com o Liverpool. E vice-versa. Vão ser duelos bastante interessantes.
Exato. Pá, mas eu acho que o Liverpool vai conseguir passar.
Eu ponho Porto e Liverpool também.
Seria lindo. O Atlético, pá.
Independentemente das dificuldades que o Porto vai ter, acho que vão fazer uma boa figura frente ao Atlético de Madrid e contra o Milan também. Liverpool, historicamente, não tem feito nos últimos anos. Quem sabe não melhor, se calhar.
Mas Champions não há muito tempo.
Certo.
Por isso.
Mas, sim, mas se formos em resultados contra o Liverpool, o Porto.
Ah, sim,
estas todos. Últimas temporadas tem perdido os jogos regularmente, mas sim, logo.
Pá, mas, ouça, por muitas críticas que o Sérgio Conceição tenha, ele nas Champions contra equipas teoricamente favoritas sabe sempre montar a equipa de uma maneira.
Porto supera-se nas Champions, seja qual for o adversário. Porto supera-se.
Eu acho que vão levar cada jogo deste como se fosse um jogo a iluminar.
Sim. E agora com adeptos na bancada ainda vai ser mais fácil. Exato. Um dragão, eu lembro-me quando foi um Porto Bayern Munique há uns anos, em que o Dragão estava a rebentar pelas costuras e o Porto agigantou-se de tal forma que o Bayern Munique foi reduzido a pouco naquele jogo contra o Porto.
Independentemente do adversário.
Sim, sim, Porto. É uma equipa que se engrandece na Champions, claro. Um grupo C com Real Madrid, Inter, Shakhtar Donetsk e... O grupo C, aliás, com o Sporting, segunda equipa portuguesa, com Borussia Dortmund, Sporting, Ajax e Beşiktaş.
Mantenho-me fiel às equipas portuguesas, obviamente. Sporting... E Dortmund.
Acredito. Não estou a ver um Ajax capaz de surpreender.
Ah, está. Aquele Ajax de há uns anos.
Não tem, porque saiu De Jong, saiu Van de Beek. É isso. Saiu muita gente daquele Ajax.
Apesar da equipa do Ajax continuar a ser incrível.
Não tem. Não. Aquela equipa que conseguiu chegar às meias e quase ia fazendo uma gracinha de ir à final, já não está lá esse Ajax. Sim, infelizmente. Concordo.
Mas lá está, também temos aquela questão do Sporting ser uma equipa muito jovem, não vai às Champions há muito tempo, vai ter esta pressão extra.
Mas não podemos não augurar que o Sporting queira passar.
Ah, claro. Não, acho que qualquer equipa daqui vai ter esses objetivos. É um grupo muito equilibrado.
Eu acho que é um grupo, tal como o grupo do Porto,
sim.
Acho que é um grupo equilibrado. E este também é um grupo equilibrado. Resta saber o que é que
cada a minha diferença é, no grupo do Porto temos candidatos a vencer a Champions, digamos assim.
Certo. Candidatos aqui é um grupo equilibrado pelo valor.
Exato. Exatamente. Mas acho que vai ser mais um grupo bom de se ver.
Vão ser belos interessantes. Não é um grupo mau, se reparares.
Não. Ah, claro.
Há sempre bons jogos. Estamos a falar da Champions. Sim. Mal era se havia um grupo mau.
Acho que é um grupo onde vai haver muitos golos, na minha opinião. É Dortmund, Ajax, Beşiktaş, acho que também é pá.
Acredito. Principalmente este duelo Dortmund-Ajax.
Sim, tem tudo para que seja um
5-4. Seja na Holanda, 5-4. Seja na Alemanha. Sim. 5-4 na Alemanha, 5-4 na Holanda. Nos Países Baixos.
Respeito.
Um grupo D com a Real Madrid, Inter, Shakhtar e Sheriff, pela primeira vez na Liga dos Campeões. Fazer história.
Isto é um grupo parecido ao do ano passado. Acho que também tinha Real Madrid, Inter, Shakhtar, só que tinha o Borussia, Mönchengladbach. Agora está aqui o Sheriff a surpreender. Esta equipa da Moldávia.
Sim. Mas parece-me claro quem passa neste grupo. Real Madrid e Inter, acho.
Sim.
São sérios candidatos. De todos os grupos, acho que até é o grupo mais sem sal desta... Vamos ter grandes duelos entre Real Madrid e Inter.
Gosta, o Shakhtar por vezes consegue surpreender sempre, mas...
Já não é um Shakhtar daqueles Shakhtars que estamos habituados.
Já não está lá o Luís Castro. Pois.
Lá está, já não está lá o Paulo Fonseca.
Agora a minha dúvida, Sheriff... Conseguiram surpreender chegar à fase de grupos? Vão conseguir algum ponto?
Eu digo que sim.
Em casa? Lá na Moldávia?
Sim, quando lá for um Inter ou um Shakhtar desta vida, acredito. Ou um Real? Eu vejo o Real como uma equipa capaz de perder pontos quando menos se espera.
Sim.
Portanto, era lindo. Acredito seriamente que o Sheriff leve pelo menos um pontinho no saco nesta primeira participação. Avançamos para o grupo E, com a última equipa portuguesa, com Benfica, Barcelona, Bayern Munique e Dinamo Kiev.
Também é um grupo nada fácil. Epá, vou ter que manter fiel, apesar de aqui vou dizer, ser sincero, é mais difícil, porque o Barcelona e o Bayern...
A fidelidade. É isso.
Mas eu vou, para mim o Bayern, favoritíssimo, o Barcelona sem Messi não é o mesmo Barcelona. Podem dizer que está lá o Memphis, epá, ok, é um grande jogador, a equipa continua a ser incrível, mas acho que o Benfica e o Barcelona vão lutar pelo segundo lugar do grupo.
E não podemos esquecer aquilo que Jorge Jesus há uns anos foi com o Sporting fazer a Camp Nou. Portanto, com uma equipa que claramente não se pode comparar, este Benfica com aquele Sporting, nem aquele Sporting com este Benfica, não se pode comparar de jeito nenhum, mas Jorge Jesus é um treinador que gosta destes duelos. Portanto, será interessante ver como é que ele monta, e como disseste, um Barcelona mais fragilizado sem Messi.
Eu acho que se o Benfica não escorregar contra o Dinamo de Kiev, que nos últimos anos tem acontecido aquelas derrotas
Sim.
Acho que tem tudo para conseguir lutar pelo segundo lugar do grupo com o Barcelona, e aí...
Possível, mas este Bayern de Nagelsmann...
Este Bayern acho que vai...
Vai dar muito pouca hipótese.
Pois, que sei, concordo.
Algum receio até se ele encontra... Vai encontrar uma equipa portuguesa pela frente, certamente.
Uhum.
Ir à Allianz Arena vai ser um pesadelo para qualquer equipa esta temporada. Exatamente. Vai ser muito difícil parar aqueles rapazes. Prosseguimos para o grupo F com a Villarreal Atalanta, Manchester United, Cristiano Ronaldo e Young Boys da Suíça.
Qual é a tua aposta?
Aqui, sinceramente, claramente, creio que passa Manchester United e Villarreal. Acho que a Atalanta perdeu um bocadinho de fulgor,
uhum,
comparado com as épocas transatas.
Pois, é isso.
O Young Boys será sempre o Young Boys.
Pronto. Pá, vai tentar surpreender, como é óbvio, mas parte aqui com o outsider principal. Sim, sim. Lá está, acho que o United parte em primeiro. Entre Villarreal e Atalanta, estou com muitas dúvidas. Mas lá está, a Atalanta não é a mesma Atalanta dos últimos anos.
E este Villarreal é só Villarreal Luna Emery. Sim. A não ser que eles queiram propositadamente ficar em terceiro lugar para descer para a Liga Europa, para o Unai Emery cavar ainda mais a questão de ganhar a Liga Europa.
Há sempre essa questão, não é?
Não é? Há sempre essa coisa. Acredito que se as coisas estiverem tremidas, ele abdica,
uhum,
deixa a Atalanta passar, até apertam as mãos antes, e depois vai para a Liga Europa para ganhar novamente. Acho que passa Manchester United e Villarreal.
Eu vou passar em frente, vou acreditar na Atalanta que passa em segundo lugar.
Ok. Então, primeiro grupo em que temos desacordo, exatamente.
Grupo G.
Prosseguimos para o grupo G com a Sevilha, Wolfsburg, Lille e Red Bull Salzburg.
Neste grupo vou aqui para uma surpresa, digamos assim. Acho que Sevilha favoritíssimo neste grupo, apesar de ser um grupo equilibrado. Não vejo o Wolfsburg e o Lille com o mesmo fulgor do ano passado, e acho que Salzburgo vai surpreender e passar aos oitavos.
Tal como o grupo do Sporting, eu acho que é um grupo onde o valor das equipas geral e o que apresentam em campo
é muito equilibrado. Também é
muito equilibrado.
Exato.
Exatamente.
É mais um grupo bom, onde também é bom ver muitos golos.
É isso. Tenho algumas dúvidas daquilo que o Lille vai fazer, porque não tem feito um arranque de época tão perfeito quanto isso. Eu acho que muito por culpa do treinador que saiu.
Exato.
Acho que foi uma perda. Foi a maior perda. Eles podiam ter perdido qualquer jogador, mas o treinador acho que não devia ter perdido. Okay. Acho que muita coisa foi ao ar. Mas acredito que passe Sevilha e Lille.
Okay.
Sim, sim. Acho que se vão superar e passam este
Estou grupo. Confiante neste Salzburg.
É uma equipa que pode sempre surpreender. Nos últimos anos jogam sempre. E as deslocações à Áustria são sempre difíceis.
Sim, 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 sim.
Não nos podemos esquecer que é uma equipa com toques de Bundesliga.
Uhum.
Mas acredito que o Lille supere
e é mais uma equipa jovem, com muita qualidade.
Sim, 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 sim. A ter atenção. Último grupo, grupo H, com Juventus, agora sem Ronaldo, Chelsea, Malmo e Zenit da Rússia.
Está. Chelsea, campeão europeu, vai passar. Não tenho qualquer dúvida. Não sei se viste que a Juventus perdeu no primeiro jogo sem Ronaldo, em
Exatamente.
Casa.
Exatamente. E aquele adepto com cartaz a dizer Unido Ronaldo, que tinham acabado de perder 1-0 com o Empoli.
Exato.
Portanto, e por isso se calhar precisa um bocadinho dele.
Talvez.
Mas...
Apesar de tudo, acho que vai dar para passar o grupo.
Sim. Acredito que passa a Juventus.
Apesar de cuidado que agora o Zenit está a pensar, acho que vai contratar o Krychuk de Vicente para a baliza. E com ele ninguém vai passar por... Ninguém vai marcar golos ao Zenit.
Ok, mas mesmo assim, acho que os Juventus e o Chelsea passam este grupo. Sim. Com mais ou menos dificuldade, acredito que sejam estes os...
Concordo contigo.
Os grupos... A definição dos grupos e quem vai avançar para os oitavos.
É assim, eu pessoalmente adorava que houvesse mais surpresas, mas vamos ver.
Eu gosto sempre que hajam surpresas. Claro. Só que quando vemos que este fosso que se cava entre grandes jogadores a pender para um lado,
uhum,
e quase sempre as mesmas equipas a chegar aos oitavos, estatisticamente não leva a crer que essas surpresas sejam tão regulares assim. Portanto, fica o nosso prognóstico. Sou o João.
Sou o André.
Um forte abraço.